Nutrição Integrativa, com Ricardo Vargas.
Ricardo Vargas, bom dia.
Bom dia, tudo bem? Bom dia também aos ouvintes da Rádio CBN. Sempre um prazer estar aqui participando da Nutrição Integrativa na CBN Cascavel.
Satisfação sempre tê-lo aqui. O ouvinte já pode interagir no WhatsApp 991-37-7533. Hoje nós vamos falar sobre refluxo. Qual é o maior causador de refluxo, Ricardo?
Maior causador de refluxo? Poderíamos colocar que a má alimentação. Mas a gente sabe que nós temos aí uma causa de refluxo que não depende do estilo de vida da pessoa. Depende muito dos locais onde essa pessoa come e da higiene desses locais. Como assim? Veja, nós temos uma bactéria chamada Helicobacter pylori, o H. pylori. Nós, quando vamos comer fora de casa e às vezes utilizamos um talher que não foi bem higienizado, corremos um grande risco, então, de fazer a aquisição dessa bactéria. E ela é responsável pela maior causa de gastrite. E sabemos que pessoas que têm gastrite têm uma propensão maior a desenvolver também o refluxo gastroesofágico. Nós sabemos que o Helicobacter pylori é a principal causa de gastrite. E uma gastrite, ela também pode gerar o refluxo. Mas as combinações alimentares, e principalmente volume de alimento ingerido em cada refeição, e eu destaco a refeição da noite, onde o nosso metabolismo desacelera, isso é uma grande causa de refluxo. A obesidade também é uma causa de refluxo. A posição que você deita para dormir pode ser uma causa de refluxo. O seu nível de estresse pode ser uma causa de refluxo. Então, veja, existem vários motivos para você ter um refluxo gastroesofágico. E aí é importante nós conseguirmos fazer o diagnóstico para saber qual é a causa. Senão a gente fica dando tiro no escuro e aí complica muito na hora de você fazer o tratamento, que você vai na tentativa e erro. Então fazer a descoberta do motivo do refluxo é extremamente importante.
A Simone, ela faz aqui uma pergunta, Ricardo, ela diz o seguinte: refluxo para bebês recém-nascidos ou com os primeiros anos de vida é normal?
É bem presente, mas a palavra normal dá aquela sensação de que a gente nasceu com defeito de fábrica, né? Então, estou sofrendo de refluxo, mas é normal. Não, não é normal. A gente tem que entender que determinados alimentos que a mãe consome podem ser alimentos que gerem uma maior propensão de refluxo no bebê. Por quê? O leite, a constituição do leite é baseada naquilo que a mãe ingere. Então, nós já temos algumas experiências, por exemplo, assim. Alguns bebês que sofrem de refluxo, ao retirar o feijão do consumo ali da sua mãe, a gente consegue perceber uma certa melhora no bebê. Então, veja, tem um efeito cascata daquilo que a mãe come, gerando também um refluxo no bebê. Mas é importante essa avaliação. As minhas filhas, por exemplo, quando eram bebês, a gente sempre teve um cuidado muito grande com o padrão de alimentação da minha esposa, para que as filhas não viessem ter problema com refluxo ou até mesmo outros problemas gastrointestinais muito comuns nas crianças nessa fase. E nós passamos muito bem. Nós nunca tivemos uma noite que nós não dormimos por causa desse problema. Outras noites, né, nós não dormimos por outros problemas, mas esse não. Então, o padrão de alimentação da mãe tem que ser muito cuidadoso, cauteloso, para que ela não gere um leite que possa trazer algum tipo de malefício. E a gente destaca, por exemplo, o consumo principalmente de condimentos, né, e a parte da leguminosa que a gente acabou citando. Esses dois podem gerar algum tipo de refluxo no bebê. Mas tem que observar também a questão da posição que o bebê está deitando para poder dormir. Isso é fundamental. E caso você faça essas mudanças, ajuste a posição, o bebê tem que deitar sempre de lado esquerdo, né? Ou barriga para cima, nunca de barriga para baixo, nunca deitar do lado direito, porque você tem que respeitar a questão da anatomia do seu corpo. E a questão da anatomia do seu corpo, a curvatura do seu estômago está justamente para o lado esquerdo. Se você deita do lado direito, você facilita o refluxo. Isso não vale só para bebê, vale para adultos também. Então é importante observar isso. Se depois de fazer tudo isso, você ainda continua percebendo que o bebê tem refluxo, você vai ter que fazer aí uma boa investigação. Recentemente, eu comecei a fazer o tratamento de uma criança e nós descobrimos que o refluxo que ela começou a ter lá na sua infância e agora com 8 anos de idade ainda permanecia o refluxo, era uma doença autoimune. E foi necessário fazer o tratamento da doença para que controlasse o refluxo. Mas normalmente as causas são mais essas: o padrão de alimentação da mãe e muitas vezes a própria posição que o bebê deita para dormir.
Uma pergunta do Sebastião, ele sempre gosta de fazer essa referência. Isso morre? Se não morre, é aceitável. Refluxo mata, Ricardo?
Ele pode matar em casos gravíssimos. Por exemplo, o que que acontece? Nós temos que compreender que o nosso esôfago, ele não é preparado para receber ácido. Então, quando você faz a deglutição do alimento, o esôfago, ele é somente um tubo de passagem, aonde você vai permitir que o alimento tenha acesso ao seu estômago. Depois que o alimento entra no estômago, nós temos uma válvula na entrada do estômago, que é chamada de cárdia ou esfíncter esofágico inferior. E ela fecha de uma maneira muito forte, a gente chama que é um fechamento hermético, onde não permite que ocorra essa volta do conteúdo gástrico para a região do esôfago. Porém, quando as pessoas começam a sofrer de refluxo, esse ácido que estava no estômago, que é preparado para receber essa quantidade de ácido, porque as suas células são células mucígenas, o esôfago não é. E quando você, por exemplo, começa a ter esse refluxo acontecendo, nós vamos queimando essas células do esôfago. As células do esôfago, elas vão buscar um processo de adaptação para essa nova realidade, onde elas não tinham contato com ácido, e agora elas começam a ter. Esse processo nós chamamos de displasia. No processo da displasia, as células elas começam muitas vezes a modificar a sua característica e elas se tornam células mucígenas, que produzem muco para tentar te proteger desse ácido que está voltando para a região do esôfago e muitas vezes até a garganta, a base da língua. Mas olha só que coisa, a displasia é um processo de aumento de células e mudança de característica, pode perder o controle e virar uma metaplasia, e aí é um câncer. Então eu digo que o refluxo ele pode matar nesses casos mais extremos, onde você vai desenvolver um câncer de esôfago, um câncer de língua, né, um câncer numa determinada região que não era para ter contato com o ácido. Um outro problema que gera, que acaba prejudicando demais a vida das pessoas, é que conforme você vai gerando esse processo de displasia, você pode ter um aumento do esôfago, gerando uma doença chamada esôfago de Barrett. E aí você vai ter uma perda de qualidade de vida, a pessoa vai ter inúmeras dificuldades, né, para poder se alimentar, porque tem uma motilidade muito pequena no esôfago, dificultando a entrada do alimento no estômago. Então isso tudo vai complicar a vida da pessoa. Em outros casos, você tem o seguinte, o refluxo, que é o ácido voltando para a região do esôfago, ela atinge a entrada dos seus brônquios ali. Então ela vai descer e vai para a região dos brônquios e bronquíolos, gerando algumas vezes uma pneumonia broncoaspirativa, que dependendo do caso, pode sim levar à morte, principalmente se for um idoso, que já é muito mais debilitado do que uma pessoa adulta. Então, assim, o esôfago normalmente não mata, mas em casos extremos, baseado nessas doenças que eu acabei citando, sim, ele pode levar a óbito.
A Juliana também acompanhando a CBN Céu Azul, a Janice em Cascavel, quem vai estar ligado aqui, o Murilo de Cascavel, também atento, acompanhando as orientações do Ricardo Vargas, nutricionista. Uma pergunta aqui da Claudete, ela diz o seguinte, alimentos que colaboram, contribuem para combater o refluxo, quais seriam esses alimentos?
Então vamos criar uma lista de dois grupos, uma lista com os alimentos que são os que mais prejudicam e os alimentos que mais trazem benefício. O tempo de permanência do alimento no estômago é uma das coisas que mais gera dano para você favorecer um refluxo, ou seja, o ideal é que você tenha um esvaziamento gástrico mais rápido. E esse esvaziamento gástrico mais rápido vai depender justamente do padrão de alimentação. Quais são os alimentos que mais aumentam o tempo de permanência do bolo alimentar ali no estômago, né, que a gente chama de quimo já? Gordura. Então, quanto maior a quantidade de gordura ingerida na refeição, maior é o tempo de permanência no estômago, maior é a chance de um refluxo. Em segundo lugar, o consumo de proteína. E o alimento que menos sobrecarrega é o carboidrato. Então, quando você tem um paciente que está com refluxo, nós tentamos diminuir a quantidade de gordura que ele ingere, controlamos a quantidade de proteína para não ser um exagero, mas ele precisa consumir ainda uma quantidade grande de proteína, ela tem inúmeras funções no nosso corpo, mas nós vamos trabalhar com uma alimentação mais baseada em carboidrato, porque a digestão do carboidrato é mais rápida e permite que o esvaziamento gástrico seja mais rápido. Isso é importante para dar tempo também do estômago, depois de esvaziar, ter condições de descansar. Então, é importante nós observarmos o seguinte, o processo da mastigação faz toda a diferença nesse aspecto. Independente do alimento que eu escolha comer ou deixar de comer, qualquer um deles eu precisaria mastigar muito bem, porque precisamos lembrar que os dentes estão na boca para sorrir, mas também para triturar o alimento e permitir que ele se misture com a saliva. Eu tinha um amigo que comia muito rápido e um dia até brinquei com ele o seguinte, que quando ele ia ao dentista, ou quando ele estava com dor de dentes, ele ia ao dentista ou ao gastro, porque ele deveria ter uma arcada dentária no estômago para mastigar o alimento. Então, nós precisamos realizar essa função. Eu tenho que promover essas mudanças, diminuir a gordura, diminuir um pouquinho a proteína, aumentar o carboidrato, mas tenho que mastigar muito bem. Caso contrário, nós vamos aumentar o tempo de permanência do alimento no estômago, gerar mais fermentação, que favorece a abertura da válvula, que fecha o estômago, e assim o refluxo na consequência. Alimentos acidificantes também pode ser um problema para algumas pessoas, porque quando você tem um refluxo, geralmente você tem esse refluxo associado a uma gastrite. Ou seja, nós já temos aí uma quantidade de ácido, às vezes, liberado que tem prejudicado já a mucosa gastrointestinal, e nesse caso, alimentos acidificantes, refrigerantes, são um exemplo, açúcar, outro exemplo, e alimentos muito condimentados, eles vão irritar mais a mucosa e favorecer também o refluxo, então tem que abrir mão. Açúcar é algo que a gente recomenda zerar no período de tratamento do refluxo. Precisamos controlar também a quantidade de condimentos utilizados e suspender. E não só nesse período, digo, refrigerante, vale a pena não consumir por causa do ácido e por causa também do gás carbônico, porque o gás carbônico faz com que o seu estômago infle, favorecendo a abertura da válvula e gerando mais refluxo. Então, tem esses alimentos que são prejudiciais. Frutas e verduras são excelentes porque elas ajudam no processo de cicatrização também da mucosa gastrointestinal. Aumente a quantidade de frutas, aumente a quantidade de verduras. Porém, se essa pessoa estiver com um refluxo associado a uma gastrite causada pelo H. pylori, ela tem que fazer primeiro o tratamento do H. pylori. Ela vai ter que tomar lá um antibiótico por 7 dias, depois por mais 28 dias ela vai fazer o uso de alguma coisa prazol, sei lá, tem vários prazóis aí no mercado para proteger a mucosa e ajudar a se recuperar. Porque essas pessoas elas vão ter uma dificuldade enorme de conseguir comer os alimentos que elas precisam comer, porque o estômago não está aceitando absolutamente nada por conta dessa gastrite, que muitas vezes é uma gastrite que acabou tomando conta de todo o estômago, a gente chama ela de pangastrite. Então, os alimentos que a gente tem que consumir só vão ser consumidos a partir do momento que o estômago também foi tratado nesse processo de tratamento de um refluxo.
A Neuza coloca aqui um exemplo, ela diz o seguinte: meu filho tinha refluxo e foi curado com, ela não colocou aqui a especialidade, mas com um profissional que ela coloca que fez uma massagem lá na barriga. Você deve saber do que ela está falando, Ricardo. Diz que foi lá, fez umas massagens e aí ele passou a não ter mais o refluxo.
Sim, pode ser. Às vezes é a própria xantala, que é utilizado, que é uma massagem específica para bebês. O que acontece é que alguns bebês têm uma motilidade gastrointestinal pequena. E quando você faz essas massagens que acaba estimulando, você pode gerar um melhor trânsito gastrointestinal e isso faz com que o alimento fique menos tempo parado no estômago. No caso, o leite, né, que ela estava utilizando para alimentar o seu filho, que era o próprio leite produzido por ela. Então, nesse caso, a xantala, em algumas situações, pode ser benéfico porque você vai melhorar essa quantidade de motilidade do gastrointestinal, ou seja, os movimentos peristálticos que nós temos ali no estômago e intestino vão favorecer para que ele tenha o esvaziamento gástrico mais rápido. Pode ser isso que tenha acontecido, né? A xantala é muito utilizada para bebês, não só para isso, mas para relaxar, ajuda a dormir, cólicas, né? Então, talvez tenha sido xantala que tenha sido utilizada nesse processo e ajudado o bebê dela.
E a Claudete diz aqui, item cura, por exemplo, se não resolver com os alimentos, tem que procurar um médico, tem algum procedimento, um tratamento mais específico?
Sim, tem cura, sim. O refluxo geralmente tem cura e a gente tem que entender que o tratamento do refluxo, ele está relacionado à mudança de hábitos, uso de medicação, né, associado aí com a prescrição médica, esses medicamentos. Não é algo que você vai sair tomando de maneira aleatória, porque você tem efeitos colaterais dos medicamentos utilizados. O antibiótico não é vendido sem prescrição médica se de repente você tem um H. pylori. O próprio prazol da vida, que você consegue comprar sem receita, não deve ser tomado sem receita porque ele tem efeitos colaterais, principalmente depois de um uso prolongado. Acima de 4 meses, você já começa a ter efeitos colaterais do uso do prazol, onde você vai ter um ressecamento da mácula ocular, ou seja, você vai ter uma diminuição de produção de saliva, seus olhos vão ficar mais secos, e aí você vai ter muita coceira, alergia nos olhos, vai diminuir a produção de saliva, e isso também é muito ruim, porque você vai ter dificuldade de deglutição. Pode mulheres ter uma redução também da produção de líquido vaginal, então durante uma relação sexual ela começa a sentir muita dor. Então tem muitos efeitos colaterais do uso dessa medicação sem a prescrição médica. É necessário que você tenha um acompanhamento com um gastroenterologista e também com um nutricionista para ajudar nas mudanças alimentares. Mas atividade física é fundamental porque você vai deixar o seu trato gastrointestinal com mais tônus, mais força para ajudar nesse processo de esvaziamento gástrico e condução do bolo alimentar. A sua qualidade de sono também é muito importante, porque quando dormimos mal, mantemos o nosso nível de cortisol mais elevado. O cortisol, ele é um hormônio extremamente importante para o ser humano. Ele é o hormônio da fuga ou luta que ajuda você a tomar decisões naquele momento que você não tem condições de fazer uma análise crítica da situação. Você está dirigindo, alguém fecha você no trânsito, você não tem condições de pensar, não preciso virar a 47,5 graus à esquerda do volante. Ninguém pensa assim. Você simplesmente puxa o volante e às vezes se livra de um acidente. Quem te ajuda a tomar essa decisão é o cortisol. Ele também ajuda no controle da temperatura corporal, ele ajuda também a evitar as dores. Mas quando nós dormimos tarde, dormimos mal, a tendência é que ele fique mais alto. E um dos efeitos colaterais desse cortisol alto é agir na musculatura lisa, fazendo com que eu tenha uma diminuição da contratilidade. A força muscular da musculatura lisa diminui quando o cortisol está alto. E aí precisamos lembrar, a entrada do estômago é uma válvula, um esfíncter de musculatura lisa. Quando o cortisol está alto, eu não consigo fechá-la de maneira hermética. Não ajuda no tratamento do refluxo. O próprio movimento peristáltico de contração do estômago se torna menos efetivo quando o cortisol está alto. E o trânsito intestinal também fica mais lento. Então, tudo isso favorece um tempo de permanência do alimento maior no estômago e o refluxo. Então, essas mudanças são importantes. Atividade física, sono, mexer no padrão de alimentação e fazer o uso da medicação recomendada por um médico, caso seja necessário. Tem cura? Sim, tem cura, mas não espere muito tempo, porque senão você começa a desenvolver outros problemas correlacionados com isso. Você pode desenvolver, como a gente já falou, um esôfago de Barrett, corre um risco de uma pneumonia broncoaspirativa, corre um risco de você desenvolver um câncer, ou até mesmo de você ter um prolapso do seu estômago subindo para a cavidade torácica e aí gerando uma hérnia de hiato.
Precisamos ficar atentos, então. Ricardo Vargas, obrigado pela participação. Uma boa semana.
Eu que agradeço a oportunidade. Só um último conselho rapidinho. Fiquem atentos a essa questão do refluxo, que algumas pessoas têm refluxo subclínico, ou seja, ela começa a ter um pigarro na garganta, não sabe que é um refluxo porque ela não sente aquela queimação, aquela pirose que é típica do refluxo. Vale a pena fazer uma endoscopia e verificar. Às vezes você tem um refluxo subclínico, e eu posso dizer que hoje, meus pacientes que, né, o maior número de pessoas que me procuram é a obesidade. O segundo maior é o refluxo, ou seja, é algo que tem ficado muito constante na sociedade.
Conversamos com Ricardo Vargas, nutricionista, no quadro Nutrição Integrativa, que você acompanha todas as segundas-feiras aqui na 93.9. O William acompanhando também a CBN, muito obrigado. O Hélio, de rádio ligado, está trabalhando, é taxista, acompanhando a CBN. O Gilson, de Toledo. Luiz Carlos, de Ibema, também acompanhando a CBN. Quem mais? O Sandro. Marilza, Marilza, obrigado. Mandou até uma foto aqui, está no carro e acompanhando a CBN, a rádio que toca notícia. Agora 11:29.